A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 50-4. Os elementos da alegria, parte 3. Nesta manhã, deixe-me pedir-lhe para abrir sua Bíblia em Filipenses capítulo 1, enquanto vamos ao nosso estudo da Palavra de Deus. E eu confesso a você que este estudo é um resíduo, de certa forma, nesta manhã. Chegamos muito perto de terminar nosso estudo na semana passada, nos versículos 3 a 8. Eu pretendia fazer isso, mas não consegui cobrir o ponto final. E assim, ao contrário de tudo que eu já aprendi sobre pregação, nós teremos basicamente um ponto hoje. E tentaremos resumir tudo o que estivemos dizendo nas últimas duas semanas neste grande texto. Como notamos quando começamos nosso estudo de Filipenses, o apóstolo Paulo está na prisão. Ele está suportando algumas circunstâncias muito terríveis, não apenas do ponto de vista da privação física, do ponto de vista da privação ministerial por ter perdido a liberdade de se movimentar, mas também no sentido de uma espécie de privação social. Ele está separado das pessoas que ama. E ele ainda está sendo injusta e impiedosamente atacado por outros que citam o nome de Cristo, que estão espalhando a notícia de que ele está na prisão porque o Senhor teve que colocá-lo na prateleira, porque de alguma forma ele falhou em seu ministério. É um momento difícil para ele, em termos de circunstancialmente, esta primeira prisão que afirmamos a você, que acreditamos que fosse em Roma. Mas apesar de tudo isso, ele expressa alegria ao longo desta epístola. A ocasião desta epístola é que ele, enquanto na prisão, recebe um presente de amor dos cristãos filipenses. O portador desse presente é um homem chamado Epafrodito. Ele vem com o dinheiro para ajudar Paulo e vem com a instrução de ficar com o apóstolo para que ele pudesse ser ministrado não apenas financeiramente, mas de maneira pessoal. Paulo é dominado pelo amor e pela afeição dos filipenses e escreve esta carta de volta a eles para lhes expressar seu amor, para lhes expressar sua preocupação de que eles mantivessem a unidade que ele tem conhecido, para expressar-lhes o fato de que ele tem alegria, apesar de suas circunstâncias negativas, e também de enviar Epafrodito de volta, porque ele sente que eles precisam do rapaz mais do que ele. Assim, esta é uma epístola de alegria. É uma epístola que, em certo sentido, diz: não se preocupem comigo, eu me regozijo. Não se preocupem comigo, estou satisfeito. Deus está agindo. Nada toca a profundidade da minha alegria, nem qualquer circunstância negativa. Então, em um sentido muito real, esta é uma epístola da alegria. Ela expressa amor aos filipenses, que tinham um vínculo muito incomum com Paulo. Eles haviam enviado para ele, em numerosas ocasiões, ofertas financeiras quando ninguém mais o fazia. Havia algo que ligava seu coração ao deles, como nenhuma outra igreja. E assim ele escreve de volta para eles sobre sua afeição, sobre sua alegria, algo de sua instrução e encorajamento também. Quando abrimos a epístola e encontramos sua saudação inicial, notamos que ela contém os elementos da alegria. Vamos dar uma olhada no versículo 3. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre, com alegria, súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Nesses versículos, Paulo expressa as facetas, os elementos de sua alegria. Embora a alegria seja mencionada apenas uma vez, isso no versículo 4, tudo está tão firmemente unido que é óbvio para qualquer leitor que a atitude generalizada em tudo o que ele diz naquele parágrafo de abertura é expressiva de alegria. Ele tem alegria. Sua alegria, é claro, é a alegria do Senhor, produzida pelo Espírito Santo, mas é abundante quando ele pensa sobre o relacionamento que tem com os filipenses. Assim estamos falando de alegria. Enquanto eu lia as Escrituras nesta semana e pensava no que poderia compartilhar com vocês como forma de introduzir novamente nossos pensamentos aqui, encontrei algumas passagens em minha leitura que expressavam toda essa questão da alegria de uma perspectiva inversa. Temos falado sobre o fato de que Deus quer produzir em nós alegria, mas a Bíblia também ensina que temos a capacidade de produzir alegria em Deus. Esse é um pensamento surpreendente. Não é tão impressionante que nós, pecadores, nos regozijemos na graça de nosso Deus Todo-Poderoso, Infinito e Santo, mas é um tanto chocante que nosso Deus Infinito, Todo-Poderoso e Santo, se regozije em nós. Mas Ele o faz. Deixe-me sugerir a você as coisas que fazem Deus se alegrar comigo e com você. Primeiro, em Lucas capítulo 15. Você se lembra de uma série maravilhosa de parábolas que são dadas lá. E no versículo 7, nosso Senhor diz: Eu lhes digo da mesma forma, isto é, a parábola da descoberta da ovelha perdida. Haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 pessoas juntas que não precisam de arrependimento. E aqui encontramos que haverá alegria no céu pelo arrependimento. O versículo 10 diz: Há alegria na presença dos anjos de Deus sobre um pecador que se arrepende. Não é tanto o fato de os anjos se regozijarem como de se regozijar na presença dos anjos, o que na minha mente me leva a supor que é a alegria de Deus. Então a primeira coisa que eu notaria para você é que Deus se alegra quando você e eu nos arrependemos. Em segundo lugar, em Hebreus capítulo 11, versículos 5 e 6, temos outra indicação sobre o que faz com que Deus se regozije. E diz lá, em 11:5, pela fé Enoque foi levado para não ver a morte. Ele não foi encontrado porque Deus o aceitou, pois ele obteve o testemunho de que antes de ser levado para cima, ele agradava a Deus, ou deleitava-se em Deus. E então no versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então incluiríamos em segundo lugar, que a fé agrada a Deus, a fé deleita a Deus. A nossa fé nele lhe traz alegria. No Salmo 147, capítulo próximo do final dos Salmos, e no versículo 11 diz: O Senhor favorece os que o temem. O Senhor tem um deleite especial naqueles que o temem. Suponhamos que isso significa o culto no sentido mais verdadeiro e puro, adoração. Como então podemos causar alegria a Deus? Pelo arrependimento do pecado, crendo nele, venerando-o e adorando-o. Em Provérbios capítulo 15, versículo 8, lemos assim: Os sacrifícios dos iníquos são uma abominação ao Senhor. E então assim, mas a oração dos retos é o seu deleite. Outra coisa que traz alegria a Deus é a oração, é a nossa comunhão com Ele. Em 1 Crônicas capítulo 29, o último capítulo deste livro, e no versículo 17, lemos: Porque eu sei, ó meu Deus, que ensinas o coração e se deleita na retidão, e se deleita na retidão. Trazemos alegria a Deus pelo arrependimento, fé, adoração, oração e retidão ou justiça. Há também uma declaração em Provérbios, capítulo 11, acho que é o versículo 20, que acrescenta ao nosso pensamento, como diz: os inocentes em sua caminhada são o seu deleite. Inculpabilidade, não apenas o comportamento justo, mas o caráter inocente. E então você se lembra de Mateus 25, 21 e 23, na parábola de Nosso Senhor, onde ele diz: entra no gozo do teu Senhor, e que, creio, é o regozijo do Senhor sobre um servo fiel. Assim nós, como crentes, podemos trazer alegria ao coração de Deus pelo arrependimento, fé, adoração ou veneração, oração, comportamento justo, caráter irrepreensível e serviço fiel. Essas coisas fazem com que Deus se regozije conosco. Que pensamento surpreendente! Quanto mais nós, então, deveríamos ter motivo, nós que somos tão pecaminosos, fracos e frágeis, para nos regozijarmos no Deus que nos ama e nos quer. Nós nunca devemos ficar sem alegria. Nós nunca devemos ficar sem alegria. Nunca deve haver um momento em nossa vida sem produzir o fruto do Espírito, que é a alegria. Agora lembre-se do que eu lhes disse. A alegria espiritual não está relacionada às circunstâncias. A alegria espiritual é algo completamente diferente da felicidade, que está relacionada a coincidências, acontecimentos, acasos, ocorrências, eventos. A alegria espiritual é um dom de Deus. Lembra-se da definição? A teologia da alegria que lhes dei? A alegria espiritual é um dom de Deus para aqueles que creem no Evangelho, sendo produzida neles pelo Espírito Santo, porque creem e obedecem à palavra. É misturada com provações e colocam sua esperança na glória eterna. Essa é a teologia da alegria espiritual. E assim nós, como crentes, podemos conhecer essa alegria quando andamos no Espírito e passamos por isso. Agora chegamos ao nosso último olhar nesta pequena sessão, os elementos da alegria. Discutimos a alegria da lembrança no versículo 3, a alegria de Paulo por todas as doces lembranças que ele tinha em sua mente. Conversamos sobre como o Espírito Santo tem uma maneira de apagar o arquivo de memórias negativas, e o coração que está sintonizado com o Espírito geralmente vê as pessoas e se lembra das causas da alegria. Então falamos sobre a alegria da intercessão, como as orações e petições do apóstolo em favor dos filipenses eram mais alegres para ele do que qualquer coisa em sua vida de oração. Sua maior alegria, em certo sentido, era orar por eles, em oposição a orar por si mesmo. Percebemos a alegria da comunhão nos versículos 5, em como ele se alegrava pelo fato de os filipenses terem sido companheiros de trabalho junto com ele, parceiros na extensão do Evangelho. Desde o primeiro dia, quando Lídia se converteu à beira do rio, em Filipos, até o presente, eles eram parceiros reais do ministério, uma fonte de alegria. E então, na última vez, olhamos para a alegria da expectativa, em como ele se alegrava, no versículo 6, com o que eles se tornariam. Nós falamos sobre como é importante na igreja mantermos nossa mente no que a igreja se tornará. Se olharmos muito de perto e por muito tempo no que a igreja é hoje, isso roubará nossa alegria. Se olharmos para o que a igreja será, há grande motivo para regozijo. Agora, isso nos leva ao último ponto em nosso pequeno esboço: a alegria do afeto. Paulo experimentou essa alegria que brota no coração de uma pessoa que ama e que tem profunda afeição. E essa é uma alegria alta, rica e maravilhosa. Na verdade, acho que podemos fazer a pergunta: existe maior expressão de alegria do que a alegria do afeto? Há algo que mais exulta o coração do que a alegria do afeto? Versículo 7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Seu coração está jorrando a essa altura. É quase um crescendo. Começa a se regozijar em cada lembrança e, em seguida, regozija-se com o fato de ter sido capaz de interceder e se regozijar por causa da participação deles, regozijando-se com o que serão. E então ele diz: e a soma disso é que eu tenho vocês tão profundamente no meu coração, me importo tão sinceramente com vocês, que minha alegria é compelida pelo profundo amor. Especificamente, alguns dos elementos do versículo 7 são importantes para nós. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração. Porque vocês têm sido tão bons para mim. Vocês encontraram um lugar profundo em meu coração. E é simplesmente certo que eu me sinta assim em relação a vocês. Ele tem um grande senso do que é certo. Dikaios, no grego, mais do que o esperado, mais do que apenas protocolo, mais do que apenas apropriado. É justo. É moralmente correto. É justo diante de Deus, honra a Deus, expressa gratidão. É a maneira que eu deveria responder a vocês. Paulo tinha um grande senso de justiça. Ele era um homem profundamente compelido pelo que era certo diante de Deus. Ele não reivindica nenhum prêmio por sua afeição. Ele não espera um tapinha nas costas. Ele não é egoísta e condescendente. Enfaticamente, ele fala: é certo que eu me sinta assim por causa de tudo que vocês fizeram. Eu só estou fazendo o que é certo. E há uma humildade mesmo nessa expressão. É certo, diz ele, sentir-se assim. De que jeito? Sentir-se agradecido. Versículo 3. Sentir-se alegre. Versículo 4. Sentir-se confiante. Versículo 6. É certo sentir o que sinto por vocês. O que significa sentir? Bem, ele usa um verbo grego, phronēo, que basicamente significa pensar, pensar. O termo é usado principalmente para uma disposição mental ou uma atitude. É mais profundo do que apenas cognição. E eu arriscaria que a melhor maneira de traduzi-lo seria ter preocupação, neste contexto. Aliás, ele gosta dessa palavra em Filipenses. Ele a usa duas vezes no capítulo 2, duas vezes em 3:15, uma vez em 3:19, uma vez em 4:2 e duas vezes em 4:10. Ele gosta de usar essa palavra. Ela expressa a atitude de coração, de preocupação, e isso é realmente o que ele está dizendo. É a ação do intelecto, sim, mas é a ação do intelecto que toca os sentimentos. E então eu gosto da palavra preocupação. Ele diz: é justo que eu esteja preocupado com vocês. É simplesmente justo, porque eu tenho vocês no meu coração. Eu me sinto do jeito que eu me sinto, porque eu tenho vocês em meu coração. Eu os mantenho em meu coração. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer: eu amo vocês, basicamente. Eu tenho uma afeição tão profunda por vocês. Em 2 Coríntios 7:3 ele diz: não falo para condenar vocês, porque eu já disse que vocês estão em nosso coração para juntos morrermos e vivermos. Quer dizer, o homem diz: vocês são uma parte de mim. Vocês estão entrelaçados na urdidura e na trama do meu ser mais profundo. Eu tenho vocês no meu coração. Provavelmente há pessoas assim em sua vida. Subconscientemente, eles estão lá e eles vêm à tona com frequência. Seus pensamentos, suas afeições por eles, você pensa neles, se lembra deles, ora por eles. Pode levar longos períodos sem que você os veja ou fale com eles, mas você os carrega em seu coração. Há algo em sua vida que os amarra inextricavelmente a você, e você os tem em seu coração. Eles estão no profundo do seu ser, no profundo. E é isso que Paulo está dizendo: eu mantenho vocês no meu coração. O que ele quer dizer com seu coração? Ele está falando sobre a profundidade de sua pessoa. O coração é simplesmente o centro do pensamento e do sentimento. Você não pode realmente ser muito técnico em como você quer usar o coração nas escrituras, porque é usado de muitas maneiras diferentes. Mas, basicamente falando, quando Provérbios 4:23 diz sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Por exemplo, nas Escrituras, usamos o coração para crer, Atos 8:37. Usamos o coração no serviço, servindo ao Senhor com todo o coração, Deuteronômio 11:13. Nós usamos o coração para obedecer, Deuteronômio 26:16. Nós usamos o coração para seguir, 1 Reis 2:4. Usamos o coração para confiar. Confiamos no Senhor de todo o coração, Provérbios 3:5. Usamos o coração para amar. Ame o Senhor teu Deus com todo o teu coração. Usamos o coração até mesmo para fazer a vontade de Deus. Fazemos a vontade de Deus de coração, diz Efésios. E usamos o coração para adorar, 1 Pedro 3. É o centro do nosso ser, da nossa ação, do nosso pensamento, do nosso sentimento. É por isso que a Bíblia diz que você deve ter um coração limpo, Salmo 51:10. Você deve ter um coração obediente, Salmo 119:36. Você deve ter um coração de adoração, Salmo 86:11. Você deve ter um coração amoroso, como mencionamos, Mateus 22:37. E em outros lugares, o coração é a profundidade da sua pessoa. E o que Paulo está dizendo é que vocês estão dentro de mim, vocês fazem parte da minha vida. É uma coisa linda. E toda vez que eles vinham à mente, o apóstolo se enchia de alegria. Era a alegria do carinho. Ele os amava, e era esse amor que produzia essa alegria. É esse amor que cobre uma multidão de pecados e ignora as fraquezas. Como destaquei, acho que a igreja de Filipos tinha fraquezas. Eles eram humanos. Eu acho que eles podem ter tido problemas com a questão da unidade. E isso é algo que ele menciona em quase todos os capítulos desta carta em particular. Eu acho que havia preocupações. Eu não acho que havia maiores problemas naquela igreja. Eles não eram perfeitos, mas seu profundo amor por eles cobria todas essas coisas, em certo sentido. E ele simplesmente jorrava de alegria, a alegria do afeto. É uma coisa maravilhosa para se experimentar. E Paulo experimentava isso quando pensava sobre os filipenses. O que foi que causou isso? Bem, ele disse, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois coparticipantes da graça comigo. É por causa do seu envolvimento em minha vida. Isso é o que favorece vocês para comigo. É por causa do que vocês significaram para mim. Em meu aprisionamento, e como eu disse que ele era prisioneiro aqui, em Roma, eles foram compassivos com ele. Eles enviaram dinheiro e lhe enviaram Epafrodito, instruindo Epafrodito a ficar com ele. E Epafrodito estava realizando o desejo deles a ponto de quase se matar. Ele trabalhou muito. Ele chegou perto da morte. Capítulo 2, versículo 30 diz, visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. É incrível. Este grupo filipense amava Paulo tão profundamente que eles enviaram este homem. O homem carregou o amor deles por Paulo em seu coração, tão intensamente que ele quase se matou, tentando fazer por Paulo o que eles queriam que ele fizesse. Comprometimento muito profundo. E foi isso que os tornou queridos para Paulo. Isso não é muito difícil de entender. Quando as pessoas amam assim, elas encontram um lugar no seu coração, não é mesmo? Claro que encontram. Vocês, no meu aprisionamento e na defesa, na apologia e na confirmação, bebaioses, que tem a ver com a garantia de algo. Ambos são termos legais usados em um tribunal. No meu aprisionamento e em minha defesa, vocês estavam lá, ao meu lado, enquanto eu defendia o Evangelho, mesmo na prisão, sendo apresentado perante juízes. Vocês foram participantes da graça comigo. Sua prisão é clara. O que ele quer dizer com a defesa e confirmação do Evangelho poderia estar se referindo especificamente à primeira fase de seu julgamento, que o havia encarcerado, cuja segunda fase estava chegando e decidiria seu destino. E decidiu que ele seria liberado, pelo menos desta vez, até uma prisão posterior, quando ele perderia a vida. Ele poderia estar falando disso. Ele poderia estar falando da ampla defesa e confirmação do Evangelho que fazia parte da plenitude de seu ministério. Seja como for, ele está dizendo: vocês estavam lá e estavam participando dessa mesma graça capacitadora, junto comigo. Vocês ficaram ao meu lado. Vocês não estavam envergonhados de mim. Vocês não tiveram medo da identificação. Vocês não tiveram medo do preço ou do custo. Vocês me ajudaram. Vocês foram sugikoinonos. Vocês foram parceiros juntos dessa divina graça capacitadora. Vocês aliviaram meu sofrimento. Vocês cooperaram comigo na defesa do Evangelho, dispostos a sofrer. É por isso que tenho vocês em meu coração e é por isso que meu coração pula de alegria. E então ele traz essa afeição para algo muito, muito expressivo, no versículo 8. Deus é minha testemunha, diz ele. Ele usa essa frase em várias ocasiões quando ele quer afirmar algo além da dúvida questionável. Ele chama Deus para atestar a veracidade de sua atitude de coração. Ele está lidando aqui com algo que as pessoas não podem ver. Eles não podem ver seu coração. Eles não podem ver seu afeto. Então, querendo que eles entendam como genuinamente se sente, ele diz: Deus é minha testemunha. Deus pode ver isso. Deus é aquele que pode atestar a verdade do que eu digo. Eu tenho saudade de vocês. Tenho saudade de todos vocês. Ele adora usar as palavras todo, toda, todos, todas. Agradeço ao meu Deus em toda a minha lembrança, versículo 3. Eu oro por vocês com alegria em todas as minhas orações. Todas essas pessoas foram motivo de alegria para ele, e ele expressa isso. Tenho saudade de todos vocês. A palavra aqui significa ansiar. É a ideia de um desejo ansioso, um coração ansioso. Ele usa isso no capítulo 2, versículo 26, falando de Epafrodito, porque ele estava com saudade de todos vocês e estava angustiado porque vocês ouviram que ele estava doente. Rapaz, este é um grupo afetuoso. Aqui está este sujeito que vai para ficar com Paulo e fica doente. Os filipenses estão tão preocupados que ele está doente que ficam tristes. Ele está tão triste porque eles estão tristes, que anseia estar com eles. Paulo está tão triste porque Epafrodito está triste, porque os filipenses estão tristes, porque ele está doente, e manda ele de volta. Eu estou dizendo a você, esta é uma turma afetuosa. Estas pessoas estão realmente ligadas uma às outras. E ele usa a palavra novamente no capítulo 4, versículo 1. O mesmo verbo. Ele diz: meus amados irmãos, novamente aqueles que anseio ver. Minha alegria e coroa. Ele os ama, meus amados, ele os ama. Rapaz, eles tinham um relacionamento maravilhoso, maravilhoso. E ele diz: vejam como esse amor é profundo. Anseio por vocês com o afeto de Jesus Cristo. É sobrenatural, não é natural. É o carinho de Cristo Jesus, não é uma atração humana natural. É muito mais profundo do que isso. É dada por Cristo para aqueles que são de Cristo. É o amor de Deus derramado no coração. É o amor que é o fruto do Espírito. Amor, alegria, começando a lista de Gálatas 5:22. Ele diz: eu amo vocês e anseio por vocês com o afeto de Cristo Jesus. um afeto sobrenatural, é um afeto cristão e é um anseio profundo. É uma coisa interessante olhar para a palavra afeto. Os tradutores da versão New American escolheram a palavra afeto. A antiga autorizada disse as entranhas. A palavra splagnon, no grego, basicamente se refere a, eu acho que você poderia chamar de, a área de órgãos moles internos do corpo. É um termo interessante. A propósito, é a palavra mais forte na língua grega para expressar amor compassivo. Quando eles realmente queriam expressar compaixão, eles diziam: eu te amo com minhas entranhas. Tente isso no seu próximo cartão postal. Vísceras. Um dicionário diz que tem a ver com as partes moles internas do corpo, onde as emoções eram sentidas. Esta parte do seu corpo, onde todos os seus órgãos internos estão, reage às suas emoções, sem dúvida. Você fica muito emotivo e seus pulmões começam a reagir. Você fica com falta de quê? De ar. Mexe com sua respiração. Você se envolve em alguma emoção e seu coração começa a bater. Você olha para a pessoa que ama e seu coração começa a bater. Mudam as palpitações do seu coração. Você passa por algum tipo de estresse, algum tipo de sentimento profundo, e começa a embolar seu estômago, e seu estômago começa a enviar sinais. Essa parte do seu corpo tem um jeito de reagir a anseios profundos. Isso é o que a palavra tem em mente. É muito expressivo. E o que Paulo está dizendo é que tudo em mim, até mesmo o meu corpo físico, anseia por vocês. Eu penso em vocês e meu coração bate um pouco mais rápido, e minha respiração fica um pouco mais curta, e eu sinto isso no meu estômago, porque eu tenho um sentimento tão profundo por vocês. É verdade. O que mais obrigaria um homem a orar por algumas pessoas assim, dia após dia, como ele fez por tantas igrejas? Ele tinha um amor sobrenatural, aprimorado e enriquecido pelo afeto caloroso e cuidado bondoso dos filipenses, que o tocavam tão profundamente. Eles estavam entrelaçados na urdidura e na trama de sua vida, e ele pensava neles. Quando pensava neles, sentia isso profundamente dentro dele, e isso lhe dava alegria. Essa é a alegria do carinho. Isso é um elemento da alegria. Isso é um elemento da alegria e talvez o elemento da alegria mais doce de todos. A alegria, então, vem de Deus. Ela é expressa em nossos relacionamentos com os outros, como vimos. À medida que compartilhamos nossas vidas com eles, essa alegria transborda para tocar e ser retribuída nesse relacionamento. Deixe-me resumir. A comunhão do povo de Deus deve ser uma comunhão de alegria. Devemos experimentar a alegria dada pelo Espírito, que tem lembranças alegres e recordações alegres, que alegra o privilégio de pedir em favor dos outros mais do que a si mesmo. Devemos experimentar a alegria de agradecer a Deus pela rica comunhão daqueles que vieram ao nosso lado e nos permitiram nos regozijar no sucesso do ministério e na riqueza da comunhão. Devemos conhecer a alegria de quem sabe em que as pessoas estão se tornando no plano de Deus que começou a obra e a cumprirá. E devemos nos regozijar na alegria de uma afeição fervorosa que é unida por um amor profundo por causa do sacrifício abnegado mútuo. Essa é a alegria que Paulo tinha. Essa é a alegria que as circunstâncias negativas não conseguiram tocar. Você vê, o cristão está satisfeito em uma dimensão completamente diferente do que o não cristão. Para os não cristãos, a alegria deve vir do exterior. Para nós, ela vem do interior. E a alegria exterior é de curta duração. A alegria interior é de longo prazo, permanente, profunda e satisfatória. E nenhum de nós precisa viver sem alegria. Em conclusão, quero dar-lhe uma lista. Nós falamos sobre os elementos positivos da alegria e eu quero que você saiba de algo. Nós vamos falar mais sobre alegria em Filipenses. E eu sei o suficiente para saber que se nós vamos falar sobre alegria, nós provavelmente teremos uma batalha em nossas mãos. E o inimigo pode decidir que ele vai tirar a nossa alegria através de uma infinidade de meios. E eu pensei que seria simplesmente bom compartilhar com você alguns princípios, coisas que fazem você perder sua alegria, ok? Estas são as coisas que precisamos evitar quando vemos o que Deus produz em nós pelo Espírito por causa da alegria. O que é que pode roubar a nossa alegria? O que causa a ausência da alegria? Número 1, a falsa salvação. A falsa salvação, isto é, buscar alegria sem o Espírito Santo. Existem algumas pessoas que buscam a alegria. Isso é ilusório. Elas se tornam imensamente frustradas. Suas vidas não são felizes. E talvez elas estejam na igreja, envolvidas de alguma forma na igreja, ativas de alguma forma, talvez achem que estão buscando atividades justas e estão tentando desesperadamente ser religiosas e assim experimentar a alegria. E esta nunca vem, porque é a obra do Espírito. E elas não têm o Espírito, porque não são de Cristo. Não haverá verdadeira alegria. E quando não há verdadeira capacidade de alegria, porque Cristo não está lá, o Espírito não está presente. O processo se torna muito frustrante. E eu pessoalmente acredito que as igrejas estão cheias de pessoas que não são genuinamente salvas. Elas, portanto, não possuem o Espírito Santo e a alegria, portanto, é ilusória, ausente. Muitas dessas pessoas passam algum tempo na igreja, nunca sendo capazes de descobrir e sentir a alegria em sua vida. Elas saem frustradas e perdidas. Então, se você tem uma ausência de alegria em sua vida, se ela parece consistentemente ilusória para você, volte ao início, em algum lugar. E como Paulo disse em 2 Coríntios 13, 5, examine-se para ver se você está na fé. Você pode estar buscando algo que nunca vai entender. Você pode estar buscando algo que nunca encontrará, porque você não possui o Espírito Santo de Deus. Em outras palavras, verifique se você é salvo. Certifique-se de que você é salvo. Em segundo lugar, Satanás e os demônios podem fazer tudo o que puderem para roubar sua alegria. Afinal, 1 Pedro 5,8 diz que o diabo é como um leão que ruge, procurando quem ele possa devorar. E pode haver esforços feitos por parte das hostes do inferno para roubar a alegria de uma infinidade de maneiras. Precisamos estar conscientes e alertas para o fato de que, definitivamente, é o estratagema e esforço de Satanás para tirar a alegria dos crentes. Isso pode vir de muitas formas. Nós temos de entender a fonte disso. Em terceiro lugar, e agora vamos falar especificamente sobre os cristãos, Satanás, obviamente, é o ladrão da alegria. E a ausência de salvação significa a ausência de alegria. Mas em terceiro lugar, uma das coisas que tem a tendência de roubar a alegria é a compreensão inadequada da soberania de Deus. Uma compreensão inadequada da soberania de Deus. Em outras palavras, se agitar como se Deus não estivesse no controle, ficar preocupado, ansioso, sentindo a ameaça de outros controlando sua vida ou de sua própria incapacidade de controlá-la e ignorando a realidade de que Deus é soberano, que não importa o que está acontecendo ou o que está ocorrendo, Deus está no controle, que todas as coisas, nos termos clássicos de Romanos 8:28, estão trabalhando juntas, de acordo com o propósito divino para o seu benefício. A soberania de Deus é a extraordinária doutrina para os cristãos entenderem. É a realidade abrangente que mantém tudo em perspectiva. Deus está no controle de tudo. Se você não entende isso, você vai lutar com a sua alegria. Uma compreensão inadequada da soberania de Deus tirará sua alegria. Ela custou a alegria de Abacuque. Ele grita, até quando? Até quando? Até quando? E ele apresenta a Deus toda essa aflição. E então ele começa a recitar o que sabe sobre Deus. E no momento em que ele chega ao fim de sua profecia, as circunstâncias não mudaram nada, nem um pouco, mas sua atitude mudou. Sua atitude é mudada de modo que ele diz: "Eu me regozijo no Deus da minha salvação." Se você entende a soberania de Deus, você se alegra. Em quarto lugar, outra coisa que rouba a alegria é a falta de oração. A falta de oração, isto é, falhar em entregar as coisas ao Senhor, deixando-as consigo mesmo para se preocupar e se irritar, tentar harmonizar todos os elementos da vida e nunca ir ao local de oração, gera frustração em vez de dependência. Rapaz, eu realmente acredito que a oração é uma coisa tão vital e tão ausente na igreja hoje, é literalmente substituída hoje pelo que chamamos de aconselhamento. Em vez de ir a Deus com suas necessidades, você vai a alguém que está sentado em uma mesa e que supostamente lhe diz coisas que não são nem soberanas nem sobrenaturais, em muitos casos, na maioria dos casos. E o melhor da percepção humana está muito aquém da assistência divina. Não é de admirar que Tiago tenha dito que quando você alcança um lugar de impotência em sua vida, quando alcança um lugar de total fraqueza, quando você não pode mais usar o recurso divino para si mesmo, vai aos anciãos da igreja e os deixa orar por você. A oração eficaz e fervorosa de um homem justo tem um tremendo efeito. Comprometa-se ao Senhor, diz Provérbios, confie também nele. Leve suas preocupações para ele. Envolva o recurso divino. Confie no Senhor com todo o seu coração. Em todos os seus caminhos, reconheça-o. Concentre-se nele. E então ele diz, no capítulo 4 desta mesma carta, no versículo 6, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Vá para Deus, vá ao Senhor. E se você não tiver a força e sentir que está espiritualmente em uma situação com a qual não consegue lidar, então peça para algumas pessoas piedosas orarem. A falta de oração vai roubar a sua alegria, porque você vai se arrastar por todo o mundo tentando encontrar soluções para os dilemas que só Deus pode resolver. Não tente harmonizar a vida. Não tente encontrar algum guru atrás de uma mesa que possa harmonizar a vida. Vá para Deus agora. Essas são algumas coisas teológicas que roubam sua alegria. Perspectivas teológicas sobre coisas que roubam sua alegria. Deixe-me dar-lhes algumas coisas práticas reais, ok? Continuando nossa lista. Número 5. Uma das coisas que tendem a roubar alegria é uma baixa depois de uma alta espiritual. Você notou isso? Segunda a domingo, você está aqui e o culto é glorioso. E você é enriquecido, abençoado e incentivado. E você entra naquele lugar em que trabalha e ali é enfadonho. Ou você acorda de manhã e a mãe tem roupas sujas, e o fim de semana acabou com a cozinha e a lavanderia, e todos os carros estão imundos de novo, e está tudo lá, e você vai do alto espiritual para o monótono da vida, para não mencionar ir de alguma grande experiência espiritual a uma provação severa. O caso clássico, é claro, é Elias, que vai ao Monte Carmelo e resiste aos sacerdotes de Baal, tira uma espada e massacra os sacerdotes, derrota 450 sacerdotes de Baal em uma montanha, e Deus envia fogo do céu, que consome o sacrifício, a madeira, as pedras, lambe a água, um incrível fato sobrenatural. E Elias acabou de ver o grande Deus, o Deus Todo-Poderoso, agir em seu favor em resposta à sua oração de maneira monumental. O espiritual elevado no Monte Carmelo tem poucos iguais na história dos profetas. E ele sai direto de lá para querer cometer suicídio. Ele quer que Deus o mate. Ele corre como um maníaco por um caminho e se senta ao sol e diz: mate-me, 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 eu não suporto isso. Há uma mulher atrás de mim. Isso é difícil de entender. 450 homens não lhe deram nenhum problema. Uma mulher o amedronta à luz do dia. Mate-me, Senhor. Ele passou do ápice da vitória espiritual para as profundezas da depressão espiritual, chegando ao ponto da verdadeira depressão, onde queria morrer. Às vezes, as provações severas. Jezabel tinha poder para fazer qualquer coisa com ele. A provação severa, que se segue imediatamente após uma grande experiência espiritual, nos faz perder a alegria. Se nós apenas seguirmos em frente na vida, talvez não nos sintamos assim. Mas quando você vai do muito alto para o muito baixo, isso pode levar sua alegria junto. Então esteja ciente disso. Em sexto lugar, outra coisa que acredito que rouba a alegria é uma orientação circunstancial. Há algumas pessoas nesta vida, como cristãos, que conhecerão muito pouca alegria porque tiram todos os sinais do mundo material. Em outras palavras, sua emoção é controlada pela superficialidade do mundo. É um substituto para a verdadeira alegria. Se o marido trata a esposa do jeito que ela quer ser tratada, ela tem alegria. Se ele não a trata assim, ela não tem alegria. Se seus filhos fazem o que querem, eles têm alegria. Se eles não fazem, eles perdem a alegria. Se eles podem possuir o que querem, eles têm alegria. Se eles não podem, não têm alegria. Em outras palavras, eles obtêm todos os sinais para a reação tirados do mundo material. Isso se chama materialismo. É uma falta de foco em Deus. É uma falta de contentamento em Deus. Eles não veem Deus agindo. Toda resposta é controlada pelas coisas do tempo e do espaço. A maioria das pessoas vive assim. Elas estão felizes porque é um grande acontecimento. Sua alegria aumenta e diminui se obtém algo novo, se tem algum acontecimento especial, se estão indo para uma viagem ou não. Tudo isso controla suas reações, porque estão totalmente ligadas a uma orientação circunstancial e tomando todas as suas sugestões a partir do mundo material. Isso vai roubar a sua alegria e colocá-lo em uma montanha russa que não tem relação com a verdadeira alegria espiritual. Em sétimo lugar, outra coisa que acredito que rouba a alegria é a ingratidão. Ingratidão. Na verdade, há poucas coisas na vida humana mais feias do que a ingratidão. Poucas coisas. Se eu fosse pai mais uma vez, criando os filhos que já criei, eu os corrigiria mais e mais e com mais intensidade por ingratidão do que qualquer coisa em que possa pensar. Certamente a ingratidão seria mais digna de uma surra do que se derramassem o leite, jogassem a tinta ou qualquer outra coisa pelas quais os corrigimos com tanta raiva. Você treina seus filhos a serem gratos? Mais aguçada do que os dentes de uma serpente é a ingratidão de um filho. Ingratidão, falta de gratidão. Em vez de se concentrar nas coisas que você recebeu do Senhor e em tudo dando graças, quaisquer que sejam as circunstâncias, sejam positivas ou negativas, algumas pessoas nunca são agradecidas, porque nunca estão satisfeitas. Elas não veem as provações da vida como bênçãos de Deus, moldando-as a Cristo. Elas nunca estão satisfeitas, nunca dizem obrigado. Tem a ver com orgulho, inquestionavelmente ingratidão. Outro é o esquecimento. Eu acho que o esquecimento roubará sua alegria. Você diz: o que você quer dizer com isso? Bem, a falha em manter a memória daquilo de que você foi salvo, porque os cristãos novos sempre parecem cheios de alegria, e você chega às pessoas que foram salvas há 40 anos, e elas começam, muitas delas, a parecer realmente amargas. Você notou isso? Por que isso? Eu nunca conheci uma igreja dividida por novos cristãos, nunca. Nunca ouvi falar de um grande problema da igreja criado por novos bebês em Cristo. Nunca ouvi falar dela. nunca ouvi falar de conflito em uma igreja entre um grupo de novos cristãos. Nunca ouvi falar dele. Nunca ouvi falar de um grupo de pessoas infelizes que reclamavam, murmuravam, reclamavam em uma igreja, todas as quais fossem salvas recentemente. Pensamento ridículo. Você tem que ser um cristão de longa data para ser assim. Por quê? Porque, de alguma forma, nos esquecemos do que fomos salvos. Perdemos o frescor. Quando os novos cristãos parecem ter essa alegria do salmista, no Salmo 103:2, que diz: "Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios." Cultive uma memória de coisas boas, certo? Não seja uma pessoa sem alegria, mal-humorada e azeda. Que tipo de testemunho é esse? Você vai ter os jovens cristãos dizendo: "Senhor, você sabe, leve-me para casa em breve, não deixe isso acontecer." Número 9, na minha lista. Outra coisa que roubará sua alegria é a insatisfação com sua condição terrena. A insatisfação com sua condição terrena. Algumas pessoas perdem a alegria porque não gostam da aparência. Elas não gostam de onde moram. Elas não gostam dos dons ou da falta de dons que elas têm. Elas não gostam do lugar específico da vida que receberam. Elas estão sempre vivendo como se recebessem algo menos do que mereciam. Paulo disse: "Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância." O quê? A estar contente, Filipenses 4:12. "Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. É o mesmo para mim. Eu não me importo. Eu posso ter ou não ter." Mas algumas pessoas perdem a alegria porque estão basicamente insatisfeitas. Nós todos temos deficiências. Todos nós temos impedimentos. Algumas pessoas perdem a alegria porque estão em uma cadeira de rodas. Algumas pessoas perdem a alegria porque não conseguem um emprego que acham que pode elevá-las ao nível de sua capacidade. Algumas pessoas não têm alegria porque sentem que deveriam ser mais apreciadas. Elas não gostam de onde se encaixam na estrutura da igreja. Elas queriam estar fazendo algo mais significativo. Elas queriam ser mais bonitas, ou atleticamente mais capazes, ou matematicamente, ou academicamente, ou seja o que for. E isso entra na dimensão de se tem ou não coisas materiais também. Número 10. Aqui está outra coisa que vai roubar sua alegria. O medo do futuro. Medo do futuro. Porque algumas pessoas sempre imaginam que a pior coisa possível vai acontecer em todas as coisas. Elas simplesmente andam com medo o tempo todo. Medo do fracasso, medo de perderem o que têm, medo de perder o poder, perder a reputação, medo da doença, medo da morte. Medo, medo constante do futuro. Jesus diz: "Não se preocupe com o que você deve comer e beber. O que você deve vestir, eu vou cuidar disso." Mateus 6. Jesus disse: "Eu estou indo embora, mas tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei para vocês. Não deixem seu coração ficar perturbado, nem deixem que ele fique com medo." Do que você tem medo? Algumas pessoas vivem com medo, medo de todos os tipos de coisas que não estão acontecendo. Você notou isso? Medo de coisas que não estão acontecendo. É a síndrome do "e se..." O número 11 da minha lista, que roubará sua alegria, é viver de sentimentos descontrolados. Viver de sentimentos descontrolados. Deixe-me dar a definição de uma pessoa fraca. Uma pessoa fraca não fala consigo mesma o suficiente. Você diz: "O que você quer dizer com isso?" Você precisa se controlar. Se você vive com seus sentimentos descontrolados, você será uma vítima. Isso é viver pela carne. Eu acho que Martin Lloyd-Jones disse melhor isso em seu livro Depressão Espiritual. Ouça isto: "Eu sugiro que o principal problema em toda essa questão de depressão espiritual é o seguinte, que permitimos que o nosso eu fale conosco ao invés de falarmos para nosso eu. Isso é bom. Você percebeu? Ele escreve que a maior parte de sua infelicidade na vida se deve ao fato de você estar ouvindo a si mesmo, em vez de falar consigo. E a arte da vida espiritual é saber como lidar com você mesmo. No Salmo 42, ele geme e lamenta. E então ele diz: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Por que você está fazendo isso? Solilóquio fala para si mesmo. Algumas pessoas apenas ouvem a si mesmas, quaisquer que sejam as emoções de que se dizem vítimas. Não faça isso. Fale para si mesmo. Controle. Não viva por sentimentos descontrolados, mas controlando esses sentimentos no poder do Espírito de Deus. Traga-se em submissão. 12. Outra coisa que realmente acredito que rouba sua alegria é a autoanálise mórbida. A autoanálise mórbida. É por isso que tenho tanta aversão à psicologia. Em primeiro lugar, parece-me absolutamente desnecessária, uma vez que as Escrituras nos dão tudo de que precisamos para a vida e a piedade. Mas em segundo lugar, porque tende a fazer uma pessoa se concentrar em seu próprio umbigo, na medida em que ela se torna mórbida e egocêntrica, e se existe tal palavra, analítica, preocupando-se com seus fracassos, preocupando-se com a possibilidade de atitudes negativas, resultados negativos, ações negativas, preocupando-se com o fato de que, em algum lugar, há algo que precisa ser descoberto, revirando e se arrastando em uma pilha do que quer que tenha acontecido no passado, tentando descobrir algum segredo para liberá-lo. E o que ela tem é uma tonelada de bagagem mórbida, autoanalítica, que não ajuda em nada. Ei, somos inadequados. Isso é genérico, o suficiente para me satisfazer. Eu não vou fuçar nisso para sempre. Eu bagunço tudo, sei disso. Não vou insistir nisso. Não vou cutucar isso. Ah, você fez isso. Ah, meu. Você fez aquilo. Aqui está seu problema. Você tem de puxar todas essas coisas e encontrar o... Você sabe. E em algum lugar abaixo da linha, você foi abusado e alguém não o tratou bem e agora você pode culpar tudo isso e isso não vai lhe fazer feliz. A autoanálise mórbida levará sua alegria embora, esquecendo das coisas que ficaram para trás, não olhando para suas próprias coisas, mas as coisas dos outros. Vai para frente. O 13º meio, que reúne muitos deles. Egocentrismo. As pessoas autocentradas estão sempre infelizes, porque estão sempre insatisfeitas. Isso é um beco sem saída. Mostre-me uma pessoa egocêntrica e mostrarei uma pessoa miserável. As pessoas autocentradas não podem ficar satisfeitas, não podem. Pessoas altruístas ficam satisfeitas o tempo todo, porque elas não pedem nada. E, finalmente, outra coisa que roubará sua alegria é a culpa, a relutância em aceitar o perdão, a falta de vontade de aceitar o perdão. Você simplesmente não aceita o perdão. Para muitas pessoas, você vê, é assim. Eu simplesmente não consigo me perdoar. E você as lembra. Mas Deus perdoou você. Eu sei, mas Deus não entende meus padrões. Você tem um complexo de Deus, meu amigo. Você acabou de se arrastar até à frente da Trindade. Você não pode perdoar a si mesmo pelo que Deus há muito lhe perdoou. Este é um problema enorme do ego. E para muitas pessoas é um pecado. Elas têm um pecado em algum lugar da sua vida, ou um pequeno período de pecado, e elas não podem se perdoar por isso. Então elas literalmente passam pela vida sempre voltando para aquela coisa, que é um não problema com Deus, que é um ladrão de alegria em sua vida. Que desperdício de energia, que desperdício de culpa desnecessária. É por isso que não vejo nenhuma virtude em fuçar no pecado. Alguém me disse recentemente: Você sabe, precisamos descobrir o pecado que está oculto. O que você quer dizer com isso? Eu não acho que eu precise bisbilhotar para encontrar pecado escondido. Se Deus está agindo em minha vida, Ele o trará à tona. O problema não é encontrar o pecado, o problema é lidar com ele. Eu não preciso procurar coisas que o Senhor já perdoou. Por que eu iria perder minha energia fazendo isso? Isso roubará a sua alegria. Bem, espero que estas coisas sejam práticas e que você possa ficar de guarda um pouco, porque quando começarmos a estudar a alegria e buscar uma vida de alegria no Espírito Santo, você pode ter um pouco de resistência. Deixe-me terminar lendo uma oração de uma das minhas mães favoritas na Bíblia, Ana, em 1 Samuel 2:1. Ana orou e disse: "O meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, portanto me alegro na tua salvação." Essa é a atitude, não é mesmo? Essa é a atitude. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Ela se alegrou, e essa é a atitude que precisamos ter. É uma atitude de alegria que transborda em nossos relacionamentos e nos permite ver as pessoas como Paulo viu esses queridos filipenses. Vamos nos curvar juntos em oração. Pai, lembramos do profeta Sofonias que disse: "O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo." E ficamos surpresos com o fato de que tu te alegras conosco. Ó Senhor, que nos regozijemos em ti em tudo. Que possamos ouvir a ordem de Paulo, que disse: "Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos." E não podemos deixar que os ladrões da alegria roubem o deleite de nosso coração. Ajuda-nos a ficar de guarda. Ajuda-nos a andar no Espírito, a ser cheios do Espírito, experimentando o que ele produz, a saber, amor, alegria, paz, gentileza, bondade, fé, mansidão, autocontrole. Que conheçamos o deleite que o Espírito produzirá em nós. Realiza toda a tua obra boa e graciosa, Senhor, e que nesta vida possamos nos alegrar e na vida por vir, conhecer a alegria indescritível e cheia de glória. Obrigado, Pai, pelo que tu estás operando em nosso coração, por intermédio de Cristo, em cujo nome nós oramos. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.